enfrentar a fome, um problema que é mundial, mas também é grave aqui no Brasil. Será que está centrada na questão do aumento da produção agropecuária? E as políticas sociais e a participação social? O que a gente quer entender um pouco melhor é o impacto de decisões econômicas, não é? Sobre a natureza e a sociedade. E como é que isso deve ser repensado para uma sociedade justa, quer dizer, não faltam alimentos, há uma distribuição irregular da produção de alimentos e da distribuição, ou esse acesso, não é? Então a fome agravada pela pandemia, pela guerra, uma grande preocupação mundial, e aqui no Brasil também, né? Também nós aumentamos as pessoas com risco de fome no país. E eu vou conversar sobre o assunto com o professor Ricardo Abramovay, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente, o IEE, da USP. E hoje a gente vai falar um pouco da questão da fome, de enfrentar a fome e a produção agropecuária. Eu acho que a gente vai entrar em uma questão importante, que é essa da teoria do bem-estar social, né? Quer dizer, a produção hoje agronômica responde a uma lógica de mercado. Mas é completamente irracional imaginar que com tanta produção de alimentos há tanta fome no mundo.
Bom, esse contraste entre a grande produção alimentar, a grande produção agropecuária e a fome no mundo, não é de hoje. Em 1946, Josué de Castro publicou uma obra muito importante, que infelizmente é pouco lida hoje, mas é um clássico, foi traduzida para inúmeros idiomas, chamada Geografia da Fome. E lá ele já denunciava a fome em meio à abundância, mostrando que a humanidade tinha, já naquela época, condição de produzir alimentos para alimentar todo mundo. Alguém pode dizer, bom, mas agora a população, nós chegamos a 8 bilhões de habitantes. Uhum. Nós continuamos na mesma situação. Alimentos existem para alimentar todo mundo. Então, por que existe fome no mundo? E mais que isso, Roxane, essa fome está aumentando. Então, a primeira constatação é o seguinte: a fome hoje é muito, muito, muito menor do que foi na época de Josué de Castro. Uhum. Nessa época, e até os anos 60, mais da metade da humanidade passava fome. Hoje, é uma vergonha que nós estejamos próximos a 1 bilhão de pessoas passando fome, mas isso corresponde a 1/8 da humanidade. Então, a situação globalmente da produção alimentar e do acesso aos alimentos melhorou. Então, essa primeira constatação, não é que nós estamos num quadro cada vez pior, é uma constatação animadora, porque mostra que a humanidade foi capaz de enfrentar esse problema e, de certa forma, de resolvê-lo em inúmeras situações. Uhum. Nos últimos anos, a situação piorou muito globalmente, a guerra da Ucrânia contribuiu para isso, a explosão nos preços alimentares contribuiu para isso. No Brasil, o principal fator que levou ao fato de que hoje nós tenhamos 33 milhões de pessoas passando fome, literalmente, e 120 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, ou seja, insegurança alimentar você detecta quando você não sabe se você vai poder ter o alimento, sobretudo para as crianças. Uhum, e a situação das crianças, nesse sentido, é o mais preocupante. A internação de crianças com desnutrição no Brasil explodiu, aumentou muitíssimo. Onde os dados são mais precisos, os dados mostram esse aumento de internação de crianças por desnutrição. É uma situação inaceitável, porque o Brasil tinha saído do mapa da fome.
Exato.
Em 2014, e voltou ao mapa da fome. Por quê? Não é porque faltam alimentos. Em 2022, nós batemos recordes de exportação de alimentos, recorde de fome e recorde de desmatamento. Essas três coisas são um retrato sintético do que foi o governo dos últimos 4 anos no Brasil, né? Agora, nós temos esse desafio de recompor as políticas alimentares. E isso não é uma coisa, é uma coisa muito mais delicada, complicada do que se imagina. O Brasil tinha políticas alimentares exemplares até o início desse governo. Esse governo desmantelou. E uma coisa importante para as pessoas saberem é o seguinte: é claro que o alimento oferecido numa sociedade moderna é um alimento que passa pela economia de mercado. Agora, alimento não é um bem que você pode dizer, ah, se a pessoa não tem dinheiro, a pessoa não compra, azar dela, quem mandou ela ter dinheiro? Você pode dizer isso para uma atividade de lazer, para um bem supérfluo, até para uma roupa, etc. Agora, para alimento, para alimentar criança, isso é uma obrigação da sociedade. Uma sociedade democrática, essa é uma característica muito importante que os estudiosos põem em destaque. Sociedades democráticas não são sociedades onde se passa fome. De algum jeito você tem que fazer o alimento chegar às pessoas. Só sociedades totalitárias ou com governos de inspiração totalitária, como foi o governo dos últimos 4 anos, é que deixam ao abandono tanta gente passando fome.
Bom,
então isso tem que acabar.
Sem dúvida, e isso tem a ver com decisões políticas, com decisões econômicas, com políticas e sociais, não é? Isso que eu quero entender um pouco, porque você tem, como a gente disse, uma lógica de mercado. O Brasil produz alimentos, mas exporta alimentos. Como é que a gente equilibra essa lógica, não é? Quer dizer, a preocupação aumentar a produção agropecuária, mas enfim, como é que a gente equilibra isso? Apenas isso? Digo, quando a ideia é a exportação, são as commodities, é o que o Brasil arrecada, mas como é que a gente equilibra estas duas questões fundamentais? Como o senhor disse, alimenta a sobrevivência, né? Não é bem que se deixa de consumir.
Exatamente, é que nem ar, certo? Você não pode deixar as pessoas sem ar, você não pode deixar as pessoas sem alimentos. A solidariedade social, o fato de que nós não vivemos no mundo do cada um por si e o resto é que se dane, a fome é a expressão desse mundo, né? Eu cuido de mim e quem não for capaz de cuidar de si, isso não é problema meu, isso é um problema da pessoa, a pessoa que vai trabalhar, etc. Esse tipo de mentalidade é que não pode acontecer. Agora, para que isso não aconteça, são necessárias políticas públicas, e a boa notícia é que o Brasil tem profissionais muito qualificados para reestruturar, para recompor essas políticas públicas muito rapidamente. Em primeiro lugar, você precisa ter um cadastro de boa qualidade. O que o governo atual fez foi destruir o cadastro existente. Você precisa ter um cadastro que mostre quem realmente tem necessidade de receber alimentos, tá certo? Então, esse cadastro vai ter que ser refeito, porque o atual governo simplesmente, inclusive, foi de maneira criminosa, por razões eleitorais, implantou um tipo de política que induziu as pessoas a fazerem falsas declarações. Por exemplo, o número de domicílios e que mora uma pessoa só, explodiu, aumentou 200% em 2 anos. Por quê? Porque o erro de dizer eu vou fazer a transferência dos R$600 por domicílio e não a partir de um cadastro bem feito em que quem tem criança recebe mais, etc., esse erro foi cometido por razões estritamente eleitorais pelo atual governo. Além disso, você tem toda uma política referente à distribuição de alimentos nas escolas que foi destruída. Hoje, depoimentos de responsáveis pela alimentação escolar mostrando que cada criança recebe hoje 30 centavos, dá para comprar um pãozinho por criança. Então, nós estamos deixando as nossas crianças sem comida. Isso é extremamente grave, porque é uma época de formação neurológica para a qual o alimento tem que ser, obviamente, fundamental. Uma outra coisa que foi desmantelada e será reconstruída é o vínculo entre a alimentação escolar e a agricultura local, sobretudo a agricultura familiar. A aquisição de alimentos da agricultura familiar permite a oferta de alimentos de qualidade nas escolas e, ao mesmo tempo, o estímulo a agricultores familiares. Essa era uma política que vinha funcionando muito bem.
Uhum.
A aquisição de alimentos para distribuir alimentos para populações que estão em situação emergencial também era uma coisa que funcionava e que foi completamente destruída. Então, nós vamos ter uma tarefa muito importante, na equipe de transição tem gente muito séria, muito competente, é o grupo no qual a pessoa mais famosa que está nesse grupo é a Bela Gil, Roxane.
Uhum.
Faz parte desse grupo, a Bela Gil, a ex-ministra Tereza Campelo, professor Renato Maluf da UFRJ, é um grupo de gente muito séria, muito comprometida, não é uma coisa que responde simplesmente a uma orientação partidária, uma preocupação com a situação social, e essas pessoas estão fazendo um plano que vai ser implementado e que é muito interessante.
Nós vamos acompanhar.
Uma preocupação, Roxane, se me permite mais uma observação.
Sim, para a gente concluir.
É muito importante que na alimentação contemporânea haja não apenas calorias e proteínas, mas que haja comida. O que eu quero dizer com isso? Uma das preocupações mais fortes desse grupo que compõe a equipe de transição,
uhum,
é que na oferta alimentar voltada a populações que hoje estão carentes, essa oferta alimentar seja feita com alimentos de qualidade. Nós temos uma explosão dos preços dos alimentos frescos e um aumento nos desertos alimentares. Desertos alimentares são aquelas situações em que as pessoas moram a mais de 500 metros de um local em que podem adquirir alimentos frescos. Então, o que aconteceu no Brasil nos últimos anos em função desse avanço da fome é que nós nos tornamos muito mais consumidores de alimentos ultraprocessados, de alimentos prontos, que tendem a ser mais baratos do que os alimentos frescos, e essa também é uma preocupação muito importante das políticas alimentares.
É um tema de primeira ordem, né? A gente vai voltar a esse assunto certamente, professor, no ano que vem. As saídas existem, pessoas qualificadas para buscar, né? Essas propostas também estão aí presentes, é o que a gente vai acompanhar. Professor Ricardo Abramovay, do Instituto de Energia e Ambiente, aqui com a gente mais uma vez, muito obrigada pelos temas que o senhor traz, pelas reflexões que nos proporciona aqui, professor.
Muito obrigado, Roxane, um abraço.